Dia, senhoras deputadas e senhores deputados, estamos já reunidos em condições de quórum com a minha presença. Peço desculpa pelo atraso. Vamos entrar na ordem de trabalhos, designadamente no ponto 1 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação das atas números 123 a 127. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos à votação. Quem vota a favor das atas? As atas 123 a 127 foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre a petição número 161/13, pretende que sejam mantidos os tetos salariais dos administradores públicos e da Caixa Geral de Depósitos para não ultrapassar o salário do Primeiro-Ministro. A relatora é a Sra. Deputada Mariana Mortágua, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição já estava aqui há algum tempo na Assembleia e nomeadamente uma das causas do atraso é o facto de eu próprio não ter despachado isto tão depressa como deveria e assumo esse atraso. Esta petição tem um subscritor, que é aliás subscritor de um conjunto de outras petições que nos foram chegando, e para além de cumprir todos os requisitos constitucionais e regimentais, versa sobre a questão dos salários dos administradores da Caixa Geral de Depósitos, assunto que já foi subejamente debatido na Assembleia da República. Gostaria de mencionar que me parece que a petição parte de um equívoco-chave, que é o de assumir que é a lei de 2016 que permite que os administradores ofiram salários acima do salário do Primeiro-Ministro, coisa que na realidade já existia e já acontecia antes de 2016. No anterior regime legal já permitia salários acima do Primeiro-Ministro e, portanto, independentemente da lei de 2016 ter vindo alterar, melhorar ou piorar o enquadramento legal. Entretanto, este assunto foi debatido na Assembleia, houve várias propostas, algumas até indo no sentido daquilo que o peticionário expõe, foram rejeitadas ou aprovadas, penso que toda a gente terá esse histórico mais ou menos presente. Foram pedidas informações ao Governo por duas vezes, que não teve resposta, e foram pedidas mais informações ao peticionário, da qual também não se tirou nenhuma informação adicional. E, portanto, penso que esta petição, sendo de seu propósito bastante claro, tendo uma única assinatura, pode cumprir os trâmites habituais, sendo que cumpre todas as regras formais para o efeito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro... Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, saudar a Sra. Relatora pelo exposto. Eu sugeria só aqui uma pequena alteração na página 2, na página 3, perdão, no segundo parágrafo, em vez de este pressuposto é falso, porventura este pressuposto é incorreto. É a única sugestão de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana, já agora, Sr. Deputado Cília Meireles, antes da Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Só sugerir, eu não sei se é possível que isso venha no relatório, mas talvez dar conhecimento ao peticionário dos debates que aqui tivemos e do que sucessivos, aliás, que aqui tivemos sobre isto, para se perceber que apesar de não ser obrigatório que esta petição seja debatida no plenário, na realidade ela indiretamente foi debatida várias vezes no plenário, portanto, para se perceber que não é propriamente letra morta.
Muito bem, muito obrigada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Apenas para agradecer os comentários e dizer que aceito ambas as sugestões.
Muito bem, e será também remetida a informação à peticionária, tal como foi sugerido pela Sra. Deputada Cília Meireles. Passamos ao ponto 3 da ordem dos trabalhos, discussão e votação. Passamos à votação do relatório da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos sim agora ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento CDS-PP a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a decisão de retirar da Ilha de Man, Gersa e o Uruguai da lista negra dos offshores. Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O requerimento é bastante autoexplicativo e já tivemos a oportunidade de, quer na Comissão, quer no Plenário, debater estes temas. Aquilo que me parece importante, e por isso é que me parece essencial ouvir o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é que se perceba, primeiro, se afira da legalidade da decisão que é consubstanciada na portaria que retirou estes três territórios, e isso não está cabalmente esclarecido, até porque eu creio que é importante para o Parlamento, que tem reserva de competência em matéria fiscal e que aprovou a disposição legislativa, o artigo 63D da Lei Geral Tributária, perceber se ele foi aplicado ou, pura e simplesmente, o Governo considerou que ele estaria desatualizado e fez de conta que ele não existia. E, em segundo lugar, e porque essa é a parte que eu considero menos esclarecida de todo este episódio, perceber se foram escolhidos estes três territórios com base em critérios que apenas eles cumprem, ou se são estes três por outro qualquer motivo que até agora desconhecermos. Eu acho que enquanto pairarem estas dúvidas, será difícil termos uma discussão serena sobre, até sobre o enquadramento legislativo, se entenderem alterado e se o Governo expressar esse desejo. E, portanto, acho que não me alongaria mais em explicações num assunto que já foi, aliás, várias vezes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, eu, o Bloco de Esquerda tem defendido que de facto esta decisão está pouco fundamentada e que é necessário obter mais explicações, nomeadamente conhecendo algumas disparidades na interpretação da lei que faz a autoridade tributária ou entre a autoridade tributária e o Secretário de Estado ou o Governo. Para que essas interpretações pudessem ser clarificadas, nós propusemos que o autor dos pareceres que dispomos da Autoridade Tributária, neste caso o Centro de Estudos Aduaneiros e Fiscais, pudesse ser ouvido, e acho que seria um bom complemento nestas audições, sobretudo porque nós já ouvimos o Secretário de Estado, e com isto devo dizer que nós vamos votar a favor da vinda do Secretário de Estado. O que achamos é que pode haver benefício, uma vez que já ouvimos o Sr. Secretário de Estado, em ouvir antes a Autoridade Tributária, para poder haver também um contraditório. Eu fiquei surpreendida porque esse requerimento não estava aqui, entretanto percebi que deve ter havido um mal-entendido, ou eu achei que tinha enviado para a Comissão, mas não enviei. De qualquer forma, acabei de enviar o documento para a Comissão. Se os senhores deputados, eu percebo que seja difícil votar um requerimento que ainda não conhecem, ele será distribuído muito rapidamente. Se houver abertura e possibilidade de nós votarmos os dois em conjunto, na prática o requerimento é simplesmente para ouvir o diretor do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros sobre esta mesma questão e sobre as disparidades que existem na interpretação do artigo 63 da Lei Geral Tributária. Para nós percebemos se os critérios que estão na lei são de facto vinculativos ou não, são obrigatórios ou não, e qual foi o suporte e o respaldo que esta decisão teve ao nível dos serviços que necessariamente teriam que ter uma palavra a dizer. E, portanto, acho que, por enquanto, era isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, antes de iniciar a intervenção, perguntava se está admitido então o requerimento do Bloco de Esquerda.
O requerimento do Bloco de Esquerda, de facto, tínhamos tomado conhecimento dele pelos meios de comunicação social, mas ele não deu entrada, não deu entrada nos serviços da Comissão, acabou de dar há pouco, não é? Há uns minutos, confirma-se que já deu entrada. Vai ser agora distribuído, se todos os grupos parlamentares aceitarem esta sugestão de junção dos dois requerimentos, remetemos para o final dos trabalhos a apreciação dos dois requerimentos. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Da nossa parte, concordamos com a admissão do requerimento, então se calhar fazia intervenção para a altura do debate, que fica adiado para o final da reunião, não é?
Não havendo nenhuma oposição a que os dois requerimentos sejam apreciados no final da audição, e uma vez que o requerimento do Bloco de Esquerda será de imediato distribuído por e-mail, Passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento PSD, audição urgente do Ministro das Finanças para prestar esclarecimentos sobre a retirada de 3 jurisdições da lista de paraísos fiscais. Sr. Deputado Duarte Pacheco pretende também discutir este requerimento no final, juntamente com...
Porventura fará mais sentido discutir no final.
Faremos o bloco no final.
Nós não temos já, mas faça a solicitação do PS.
Faz todo o sentido do Bloco de Esquerda. Faça a solicitação do Bloco de Esquerda e o consentimento, sim, muito bem. Muito bem, passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalho, designação de autor do parecer do projeto 543/13 do PEV, que cria um incentivo fiscal à utilização da bicicleta. Cabe ao grupo parlamentar do PSD.
É o deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito bem, muito obrigada. Ponto 6 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 74/13, que regula os fundos de recuperação de crédito. O senhor deputado Castro Silva não está presente. Não sei se alguém vai apresentar o relatório em substituição do senhor deputado. Está a caminho. Muito bem. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalho. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 87/13 do Governo, que altera o procedimento e processo tributários. É relator o Sr. Deputado Paulo Sá, quem dou a palavra. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou a proposta de lei 87/13, que altera o procedimento e processos tributários. Esta proposta de lei visa, de acordo com o Governo, permitir um conjunto de alterações organizativas da Autoridade Tributária de Oneira, com vista a um melhor serviço ao cidadão e um mais eficaz acompanhamento dos grandes contribuintes. Mas, em particular, tenciona o Governo manter... Sr. Presidente, não me consigo ouvir. Tenho que estar a gritar. Tenciona o Governo manter os serviços de finanças com um nível de capilaridade que assegure pelo menos a presença em todos os concelhos, mas entende simultaneamente que, em primeiro lugar, os serviços de menor dimensão têm como principal razão de ser o apoio ao cumprimento e a proximidade do serviço ao cidadão. Em segundo lugar, que não se justifica que as funções de retaguarda tenham que permanecer na competência de todos os serviços de finanças. E, em terceiro lugar, que a realização destas funções ao nível das direções de finanças não acarreta qualquer modificação na relação entre os cidadãos e a administração suscetível de justificar a sua necessária manutenção ao serviço, no serviço local. Pelo que, tendo em conta estes pressupostos, o Governo propõe a transferência das competências em matéria de processo executivo para os diretores de finanças da Autoridade Tributária do Aneiro. Noutra vertente, o Governo considera que a competência, que relativamente à unidade de grandes contribuintes, a competência para acompanhamento e gestão tributária das empresas qualificadas como grandes contribuintes, não lhe foram cometidas algumas competências, nomeadamente em sede de processo executivo, que a lei reservava aos serviços periféricos locais. Entendo o Governo que, após 5 anos de experiência no funcionamento desta unidade dos grandes contribuintes, se justifica fazer agora esse alargamento de competências, tanto do ponto de vista do melhor acompanhamento e fiscalização da atividade desses agentes económicos, como do ponto de vista da simplificação da sua interação com a administração tributária. Portanto, estes são os objetivos da proposta de lei do Governo. Esta proposta de lei cumpre todos os requisitos formais, pelo que se propõe como conclusão que a Comissão de Orçamento de Finanças e de Administração Administrativa é de parecer que a proposta de lei 87/13, que altera o procedimento e processos tributários, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendada para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, e a discussão desta proposta de lei decorrerá juntamente do próximo dia 23, em conjunto com outras propostas de lei de 83, 84, 85 e 86.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação do relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer sobre proposta de lei. Ponto 8, o Sr. Deputado Carlos Silva está ausente. Ponto 9 da Ordem de Trabalho, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 89/13 do Governo, que autoriza ao Governo a regular o acesso e exercício da atividade de intermediário de crédito e da prestação de serviços de consultadoria relativamente a contratos de crédito, transpondo a Diretiva 214/17 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de fevereiro de 2014, relativo aos contratos de crédito aos consumidores para imóveis de habitação. Já foram distribuídas as duas cartas? Ainda não? A autora do relatório é a Sra. Deputada Hortense Martins. Eu peço à Sra. Deputada que apresente então o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom dia, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Realmente trata-se de uma proposta de lei que é uma autorização legislativa que tem definido um prazo de 90 dias e é uma autorização legislativa que está bem definida, quer no seu âmbito, quer até na concretização através de um anteprojeto de decreto-lei que lhe vem anexo e que devo registar. De facto, estas questões relativas ao acesso do exercício e ao exercício da atividade de intermediário de crédito e da prestação de serviços de consultadoria relativamente aos contratos de crédito têm que ser transportadas, no fundo, a diretiva de 2014 no que diz respeito ao crédito aos consumidores para imóveis de habitação. No que diz respeito ao outro tipo de contratos de crédito, já isso tinha ocorrido e falta realmente concretizar este aspecto bastante premente. E na situação atual ainda mais necessária. No fundo, este parecer sobre esta iniciativa legislativa que visa proteger os consumidores numa área que estamos a verificar é cada vez mais importante, dado as dificuldades que as famílias têm em cumprir alguns compromissos assumidos perante as instituições de crédito e, no fundo, uma atividade que faz fomentar o surgimento de entidades que, entre outros serviços, propõem aconselhar e acompanhar os clientes bancários na renegociação dos contratos de crédito de forma a impedir o seu incumprimento ou, nos casos em que o incumprimento já se tenha verificado, na procura de soluções que possibilitem a sua regularização. Ora, isto requer, além de um enquadramento legal para a proteção dos consumidores, uma regulamentação que também está definida em termos de prazos para que essa regulamentação se efetue neste anteprojeto de decreto-lei. E na minha ótica, para além de que gostaria também de elogiar a informação que a nota técnica que está anexa ao parecer nos traz, também referir que esta regulamentação realmente tem um prazo de 90 dias e que também está prevista uma avaliação de execução desta mesma iniciativa, deste mesmo decreto-lei, através do Banco de Portugal, que divulgará um relatório de avaliação do impacto da aplicação desta mesma iniciativa. E, portanto, no nosso entender, iniciativa está em condições também de e reúne os requisitos legais e constitucionais para subir a plenário, para ser discutido em plenário, e nas conclusões especificamos os três pontos em que se refere que o Governo apresentou esta iniciativa no âmbito do poder de iniciativa que tem, através no fundo, pedir a autorização autorização legislativa para concretizar este decreto-lei e esta legislação e que, no fundo, o parecer deverá ser remetido ao Presidente da Assembleia da República. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só passo a dar ao Sr. Deputado a relatora pela clareza do relatório.
Muito obrigada.
Exaustivo e claro. Muito bem. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Ainda na ausência do Sr. Deputado Carlos Silva, vamos então passar à discussão dos requerimentos, designadamente requerimento do CDS-PP, requerimento do PSD, requerimento do Bloco de Esquerda, relativo às audições surgidas em cada um dos requerimentos. O requerimento do Bloco de Esquerda foi já distribuído, eu julgo que foi também já, foram já distribuídas duas cartas que, remetidas pelo Governo, uma de 20 de abril de 2016, outra de 20 de abril de 2017, relativamente às audições para os membros do Conselho de Administração e os vice-governadores do Banco de Portugal. Eu pedi aos senhores deputados depois que verificassem se receberam essas cartas, porque quero trazer esta questão em outros assuntos e gostaria que tivessem as cartas à vossa frente. Não tem? Muito bem, muito bem. Então será distribuído em papel um por cada grupo parlamentar. Não sei se a Susana ouviu, mas já se lhe diz. Muito bem. É? Muito bem. Então vamos passar, nesse caso, ao ponto 6 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 74/13 do Governo, que regula os fundos de recuperação de crédito. O relator é o Sr. Deputado Carlos Silva. O relatório será apresentado pela Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei com o objetivo de cumprir com as conclusões que vinham no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. Em particular, no que diz respeito a criar soluções aos investidores não qualificados que são detentores de papel comercial do GES. O relatório faz uma descrição das principais motivações para esta legislação, que é, em particular, criar uma solução para minorar as perdas e, através da constituição de fundos de recuperação, e legisla no sentido de fazer esses, de permitir a criação desses fundos de recuperação dos créditos. E consideramos que o projeto de lei está em conformidade com todos os requisitos formais, constitucionais, regimentais e com o cumprimento da lei formulária. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 8 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre proposta de lei número 88/13 do Governo, que transpõe parcialmente a Diretiva 214/91 da União Europeia no que diz respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções. O autor do relatório é o Sr. Deputado Carlos Silva. O relatório será apresentado pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco. Obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Agora sim, passamos à discussão dos requerimentos. A ordem dos requerimentos é o requerimento apresentado pelo CDS-PP, a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre decisão de retirar a Lhadman, Gérsia e Uruguai da lista negra de offshores, discussão e votação do requerimento do PSD, audição urgente do Sr. Ministro das Finanças para prestar esclarecimentos sobre a retirada das três jurisdições da lista de paraísos fiscais e, por último, o requerimento do Bloco de Esquerda, que não tenho aqui, mas que vou consultá-lo. Requerimento do Bloco de Esquerda no sentido de da audição de ser discutida a audição do Diretor do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros também sobre a mesma matéria. Para o início da discussão destes três requerimentos, proponho que cada um dos grupos parlamentares, por esta ordem, volte, no caso do grupo parlamentar do CDS, volte a proceder à apresentação do relatório. E, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Cília Meireles.
Senhora Presidente, não, eu tinha pedido a palavra, era sobre o ponto anterior, para lembrar que há iniciativas do CDS também pendentes sobre esta matéria, mas creio que, enfim, é um detalhe, não tem grande importância. Eu não sei se fará muito sentido estar a voltar a apresentar o requerimento, porque o fiz no início da reunião e já tivemos abundantes vezes a oportunidade de o discutir. O que me parece essencial é que possa sair daqui quer um esclarecimento cabal quanto aos motivos que conduziram à retirada destes três territórios, ou seja, quer do ponto de vista do seu enquadramento legal, quer do ponto de vista das razões que fundamentaram a escolha destes três, e não de outros quaisquer três, de cinco, de seis, de sete ou de dez, mas também uma reflexão sobre aquilo que diz a lei, quais são os critérios utilizados para que possa haver transparência e o mínimo de discricionariedade nesta matéria. No mais, e em relação quer ao requerimento do PSD, quer ao requerimento do Bloco de Esquerda, nós achamos que quanto mais esclarecimento, melhor. Portanto, votaremos a favor de ambos.
Obrigada, muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada Cília Meireles. Para a apresentação do requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, nós já tivemos uma discussão até em plenário sobre esta matéria. Todos recordamos, em audição aqui na COFMA, o Sr. Ministro ter nos transmitido que a decisão tinha sido tomada ou ouvida à autoridade tributária. E, aliás, fizemos logo requerimento oral, passado a escrito, manuscrito e entregue durante essa mesma reunião, a pedir esse parecer. Entendemos nós que a decisão não pode ser tomada sem que a autoridade tributária emita parecer e confirme que os critérios da lei estão a ser cumpridos para depois haver então a decisão política de retirar. E que a introdução desses critérios na lei visou precisamente retirar um caráter aleatório e discricionário ao Governo, seja ele qual for, A, B, C, nós não legislamos para um Governo preciso, mas para aquilo que seja o Governo do país e que tem liberdade naturalmente de decidir em conformidade com os critérios da lei. Ora bem, depois o Sr. Secretário de Estado disse algo diferente. E perante estas circunstâncias, entendemos que é fundamental ouvir o Sr. Ministro para ele nos confirmar aquilo que aqui disse ou dizer que estava equivocado, o que pode acontecer. Todos nós sabemos que muitas vezes os membros do Governo intervêm com base em informação recebida e essa informação pode não ser até a informação mais correta e depois retificarem aquilo que porventura possam ter afirmado. E é isto que nós pretendemos com a audição do Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na realidade, acho que os argumentos mais importantes já foram aqui trazidos na primeira intervenção. É importante perceber, um, os argumentos políticos para a retirada destes três territórios, dois, o seu respaldo legal ou institucional, digamos assim, embora não seja legal. Nós sabemos que o parecer da autoridade tributária não é uma obrigação legal por parte do Ministério das Finanças para esta tomada de decisões. E temos dúvidas, para além de sabermos que o parecer da AT não é uma obrigação legal, temos dúvidas sobre a interpretação da lei quanto aos critérios e à validade desses critérios. É verdade que não há pareceres que digam respeito a estas decisões em concreto, o que já de si não é uma boa prática, mas há alguns pareceres que nos chegaram. E nesses pareceres, uns mais antigos que outros, a autoridade tributária revela uma interpretação da lei que não nos parece ser coincidente com aquela que o Governo tem afirmado. E, por isso, antes de outras considerações, ou até para podermos aqui ponderar alterações à própria lei para que fique mais claro de futuro, penso que seria muito útil, até antes de ouvir outros membros do Governo, sendo que tanto o Sr. Ministro como o Sr. Secretário de Estado já foram ouvidos sobre esta matéria, não estou a dizer que não possam nem devem ser ouvidos mais uma vez, mas parece-me muito útil que possamos ouvir a própria autoridade tributária para perceber qual é o seu entendimento. E quando digo autoridade tributária, nós pedimos especificamente o Centro de Estudos, o diretor do Centro de Estudos, que é quem faz os pareceres e, portanto, ter uma opinião informada dentro da máquina tributária sobre qual é, de facto, a interpretação que a instituição faz desta lei, para que nos ajude a compreender esta decisão, que até ver nos parece incompreensível.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu realço aqui que o requerimento, ou que a apresentação do requerimento da Sra. Deputada Mariana Mortágua, não só propõe a audição do Sr. Diretor do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, como propõe que seja o primeiro a ser ouvido perante os três requerimentos apresentados e, portanto, essa questão tem que ser avaliada também por cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos três requerimentos, nós não nos vamos opor, mas também não votaremos favoravelmente, iremos optar pela abstenção, uma vez que o debate que ocorreu na sessão plenária da semana passada, do nosso ponto de vista, foi esclarecedor, quer quanto à justificação dada pelo Governo no âmbito da opção política da retirada das três jurisdições, como também a respectiva cobertura legal que foi justificada e apresentada pelo Governo para, relativamente a essa opção. Sem querer estar aqui a recuperar e a desenvolver os argumentos que fizeram parte desse debate, não tem sido nossa prática obstaculizar os pedidos de vinda dos membros do Governo à Comissão, a não ser em circunstâncias muito especiais, e neste caso essas circunstâncias não as classificamos como extraordinárias e, portanto, não nos opomos, mas também não votaremos provavelmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre os requerimentos apresentados pelos diversos grupos parlamentares, Bloco de Esquerda, PSD e CDS, o PCP viabilizará todos e votará a favor. Não tanto por não ter considerado que o debate realizado no plenário não tenha sido útil, mas por entender que há de facto matérias que ainda importa esclarecer, contradições que não foram inteiramente desfeitas no âmbito desse debate, e portanto, evidentemente, que para contribuir para esse esclarecimento, nada melhor do que a realização das audiências propostas, no sentido de obter também mais informações. Quanto particularmente à proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda e a sua fundamentação, o PCP entende que há matérias que podem ser ancoradas na perspectiva técnica, mas a soberania decisiva deve ser sempre política. E, portanto, não subscrevermos exatamente os termos em que está escrito o requerimento, mas evidentemente que acompanhamos a utilidade da audição do Diretor de Centros de Estudos Fiscais. Não tanto para que faça uma interpretação da lei, porque isso cada um dos deputados pode fazer uma interpretação da lei, mas para que partilhe connosco quais as dificuldades e obstáculos que possam surgir da atual redação. Sobre o geral e os três requerimentos e a matéria em causa, eu ainda gostava de dar nota do seguinte. A retirada da lista destas três jurisdições não nos parece deixar de categorizar estes três territórios automaticamente como zonas claramente mais favoráveis do ponto de vista fiscal. Parece-nos que a lei tem espaço para que a lei fixa claramente que, de acordo com um conjunto de critérios, 4 ou 5 alíneas do artigo 63D, os territórios que não partilhem informação, que tenham um sistema fiscal muito mais favorável, que entram na lista e, portanto, por portaria do Governo. Mas tem um número seguinte no mesmo artigo que diz que continuam a ser considerados territórios claramente mais favoráveis do ponto de vista fiscal, aqueles que, mesmo não integrando essa lista, tenham um IRC 60% abaixo daquele que é cobrado em Portugal. Portanto, deixam de estar numa lista negra, digamos assim, e passam a ser apenas considerados um território claramente mais favorável. De qualquer das formas, nada disto está clarificado e, portanto, era importante realizarmos estas audições precisamente para clarificar todas estas dúvidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, se me permite, para poder, não fiz, limitei-me a apresentar o nosso requerimento e não fiz nenhuma referência aos outros. E, portanto, para dizer que nada teremos a opor em relação aos outros dois requerimentos e, nomeadamente, em relação à sugestão do Bloco de Esquerda de ser começado pelas responsáveis da AT a primeira audição. Entendemos que, efetivamente, há aqui, de facto, matéria a esclarecer. Conversando com entidades ou com pessoas que já estiveram já assumiram funções no MNE, informalmente tem-se essa informação que a pressão diplomática de diversos países para retirarem os respectivos Estados da lista negra é, não direi rotineira, mas periódica. E que até esta introdução destes critérios e a necessidade de consultar a AT visava também respaldar um pouco a decisão do Estado português de não ceder a simples contactos diplomáticos que venham de parte dos outros Estados. Ora bem, é isso que nós temos muitas dúvidas que tenha acontecido. E, portanto, há aqui muitos esclarecimentos e, aliás, informações deste fim de semana, já com a informação de que outros podem estar na calha para sair, também da lista negra, ditas informações transmitidas pelo Sr. Secretário de Estado, prova como há, de facto, aqui algo a saber. Se a decisão é meramente política, porventura, em resposta a essas pressões diplomáticas, ou se há critérios que têm que ser respeitados. E, por isso, as duas notas exigem muitos esclarecimentos e, portanto, estamos de acordo para que estas audições ocorram, de preferência, Sra. Presidente, antes ainda da interrupção de trabalhos para férias. Temos ainda o mês de julho, um mês quente, para podermos apreciar estas matérias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo... Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar um aspecto, solicitar uma clarificação do aspecto dos requerimentos do PSD-CDS. O do PSD propõe ouvir o Ministro das Finanças, o CDS ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Ambos pertencem à mesma equipa, à equipa do Ministério das Finanças. São ouvidos exatamente sobre o mesmo tema, com o mesmo objeto. Se a intenção dos dois grupos parlamentares é a realização de uma audição conjunta ou em separado.
Sr. Deputado Cecília Amarelos, Sr. Deputado Duarte Pacheco, em separado, os requerimentos os requerimentos gozam de autonomia, não foi isso sugerido por nenhum dos deputados que apresentaram os requerimentos, mas é pertinente a questão, é em separado. Vamos então passar à votação. Votamos dois pontos, um a ordem das audições, apenas no que diz respeito ao diretor do Centro de Estudos, em primeiro lugar, e depois as três audições. Julgo que podemos juntar tudo no que diz respeito ao Grupo Parlamentar do PS, não há nenhum inconveniente em juntar estas duas, muito bem. Vamos então votar os três requerimentos e a ordem da audição. Quem vota a favor? Quem se abstém? Os requerimentos foram aprovados com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares e a abstenção do grupo parlamentar do PS. Serão agendadas estas audições. No que diz respeito ao Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças tem já uma audição prevista para o dia 5 de julho. Estamos já a ajustar data para uma segunda audição e esta será a terceira audição. Vamos tentar pelo menos conciliar duas das audições do Sr. Ministro das Finanças na mesma data. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, parece-me que se deveria estabelecer desde já as grelhas que são adotadas para as três audições. Talvez os grupos parlamentares proponentes possam avançar com alguma proposta concreta de grelhas.
Julgo que é regimental aplicar-se-á a grelha ordinária e quanto às tantas duas é que poderemos estabelecer duas rondas, 5+3 e intervenções contínuas, não é? 5+3, muito bem. Dessa forma, eventualmente, perguntas de 2 minutos, isso é um direito que assisto aos deputados. É juntamente com a ronda dos 5 minutos, porque a 3 é a conclusão, mas como entenderem. Não. Pergunta, resposta, não é? Pergunta é que é contínua. E depois no 5 e 3, eventualmente 2, e depois conjunta. O meu entendimento é de que os 2 minutos dos deputados não podem nunca ser derrogados, porque é um direito que assiste aos deputados colocarem as questões que entenderem no âmbito das audições.
Senhor deputado, só para ficar totalmente claro, há intervenções iniciais do Ministro, Secretário de Estado e do Diretor de Centro de Estudos ou não?
No âmbito dos requerimentos, no âmbito da regimental, claro que sim, mas no âmbito dos requerimentos não é esse o hábito que começa o grupo parlamentar que apresentou o requerimento, portanto é sem intervenção inicial. Se for esse o entendimento, podemos transmitir ao Sr. Ministro, pode fazer uma intervenção inicial, como entenderem os grupos parlamentares. Deixamos ao critério do Sr. Ministro.
Eu só estou a insistir nestas questões para evitar que depois no início das audições estejamos a discutir entre nós as grelhas. Portanto, era melhor ficar tudo claro. Se essa possibilidade existe, decide-se que fique ao critério dos três, não é? Ouvidos, se fazem ou não a intervenção inicial, só para fazer fazem, senão não fazem.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, para haver intervenção inicial, então tem que haver uma apresentação do requerimento. Quer dizer, a entidade vem, seja o Sr. Ministro, seja o Secretário-Estado, seja a Secretaria Tributária, a pedido. Portanto, alguém tem que dizer porque é que chamou. Nem que seja uma questão de 30 segundos, um minuto, a dizer nós pedimos a esta audição por este motivo. E depois que seja passada a palavra.
Muito bem. Faremos o seguinte. Se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, faremos o seguinte. Há uma intervenção inicial do requerente, pergunta-resposta, 5 minutos, 5 minutos. Depois passamos à segunda ronda, perguntas consecutivas de 3 minutos, eventualmente 2 minutos. O Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado terão não os 10 minutos do costume, mas 15 minutos para esta resposta final. Se estiverem de acordo, terá assim 25 minutos mais 15 minutos e assim, não trazemos a intervenção inicial entre uma pergunta e a pergunta do seguinte grupo parlamentar. Fica assim? Vou tentar, então, que ambas as audições... A ordem é pelos requerimentos. Não há intervenção inicial. Se se trata da audição do ministro, o requerente é o PSD. Não faria sentido, julgo, que o PSD fizesse a pergunta inicial de 5 minutos, o seu ministro respondia à pergunta inicial e depois fazia a seguir uma intervenção. Não faz sentido. O que faz sentido é o PSD pergunta, o ministro responde. O PS pergunta, o ministro responde e assim sucessivamente. Se a questão que se coloca é de tempo de resposta do Sr. Ministro, na segunda ronda poder-se-á alargar o tempo de resposta do Sr. Ministro se assim entender para 15 minutos. E quem diz do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado. Só faz sentido que haja intervenção inicial se o requerente prescindir de ser o primeiro a intervir. De outra forma, se o requerente é o primeiro a intervir, depois a intervenção inicial faz quando? Não é inicial, desde logo. Julgo que estão de acordo, não é assim? Portanto, ou há intervenção inicial e não é o requerente o primeiro a intervir, ou não há, ou é o requerente o primeiro a intervir e não há intervenção inicial. Estamos de acordo? Deputado Patrick Pereira, precisa de um microfone, ninguém lhe dá um microfone, não?
Não, acho que isto exige um bocadinho mais de reflexão. O Sr. Deputado Duarte Marques disse bem, sendo Duarte Pacheco. É que houve aqui umas coisas de Duarte Marques, apareceu aqui por outras vias mais espirituais. Ora bem, vamos passar aqui às matérias terrenas. O deputado Duarte Pacheco disse bem que, sendo o PSD o requerente, quererá, e legitimamente, fazer uma pequena intervenção inicial a justificar
não é inicial,
a explicar.
É ser o primeiro.
Ah, a ideia é ser o primeiro. É que eu interpretei no outro sentido. Interpretei no sentido de que haveria uma breve explicação. O deputado Duarte Pacheco está a fazer com a cabeça a anuir. Mas pronto, sendo assim, esta é a interpretação de que haverá a questão, a intervenção inicial, porque eu tinha entendido de outra maneira. Tinha entendido que era uma apresentação do requerimento primeiro, mas nesse caso. Acho que devia dar a oportunidade ao ministro para intervir inicialmente. Mas se é a intervenção inicial, nada a opor.
Neste caso começa o grupo parlamentar do PSD, começaria de qualquer forma. No caso do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, começa o grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, a questão que coloquei em resposta, foi à pergunta do Sr. Deputado, tinha a ver-se, por exemplo, com o Paulo Sá, tinha a ver-se, por exemplo, com essa. Se nós soubermos que as entidades gostariam de fazer uma intervenção inicial, estaríamos disponíveis para tal, desde que houvesse, então, um breve momento de apresentação do requerimento. Pronto. Era ligeiramente diferente. Nós preferimos um modelo que... Quem começa é quem fez o...
Está ultrapassado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Segue-se a ordem, não há intervenção inicial, alarga-se o último tempo de resposta do auditado e a questão fica ultrapassada para todos os auditados no âmbito destes três requerimentos. Muito bem. Passamos então ao ponto 3, passamos ao ponto de outros assuntos e eu peço então que... tenham atenção às duas cartas que foram distribuídas. Trata-se uma carta do dia 20 de 4 de 2016, e outra de 28/4/2017. A carta de 24/2016 é-me dirigida solicitando, é-me dirigida pelo Governo, solicitando-me a marcação para efeitos do número 3 do artigo 27 da Lei Orgânica do Banco de Portugal, a audição da Sra. Professora Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira e do Sr. Dr. Luís Augusto Máximo dos Santos para integrarem o Conselho de Administração do Banco de Portugal. A carta é claríssima, os termos são estes. E a audição fez-se neste contexto. O número 3 do artigo 27 da Lei Orgânica do Banco de Portugal refere precisamente os restantes membros do Conselho de Administração, os restantes em relação ao Governador, são designados por resolução do Conselho de Ministros ou proposta do Governador do Banco de Portugal e após a audição por parte da Comissão competente da Assembleia da República, que deve elaborar o respectivo relatório. O entendimento do Governo é esta a interpretação que eu faço da carta de 20/4 como da carta de 28/4. O entendimento do Governo, que está subjacente às cartas, é que em 2016 a Sra. Professora Elisa Ferreira foi ouvida para integrar o Conselho de Administração por requerimento do Governo em cumprimento da norma que eu há pouco li, e agora em 2017 novamente o Governo me dirige uma carta solicitando que no âmbito do número 3 do artigo 27 seja ouvida a professora Elisa Ferreira, o doutor Luís Augusto Máximo dos Santos e também o doutor Luís Leginha de Sousa e ainda a senhora professora Ana Paula Madureira Serra. Os dois primeiros para vice-governador e vice-governador respectivamente e os dois seguintes para administrador. Portanto, a minha leitura é a seguinte: o Governo entende que a professora Elisa Ferreira e o professor e o doutor Luís Máximo dos Santos devem ser ouvidos agora para assumir as funções como vice-governador, como entendeu há um ano atrás que fossem ouvidos para integrar o Conselho de Administração. A carta, como refere o número 3 do artigo 27, a nomeação é feita por proposta do Governador do Banco de Portugal, dirigida ao Governo. A carta, através da qual o Governador do Banco de Portugal propõe a professora Elisa Ferreira e o doutor Máximo dos Santos, integra no último parágrafo uma informação que é a seguinte: comunico igualmente a minha intenção de propor a designação da professora Elisa Ferreira para o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal quando ocorrer a cessação de funções do atual vice-governador, professor Pedro Duarte Neves, no próximo mês de setembro, que no próximo mês de setembro termina o segundo mandato em exercício desse cargo. Bom, não me parece que se deva atender a este último parágrafo, em que se anuncia uma futura proposta para vice-governador, mas sim à carta do Governo que solicita audição para governadora, para membro do Conselho de Administração e agora sim solicita para vice-governadora. Mas quero, de qualquer forma, trazer à discussão do plenário da Comissão. Eu considero que tenho dois requerimentos do Governo a pedir-me audição há um ano atrás para a administração, agora para vice-governadora e vice-governador, mas se o entendimento da Comissão for outro, posso ponderar esta interpretação que faço sobre esta matéria. Quem fez o relatório há um ano atrás relativo à audição da senhora professora Elisa Ferreira para o Conselho de Administração foi o senhor deputado Duarte Pacheco. Não sei se tem presente se o relatório foi feito em função do cargo de vice-governador ou se foi feito em função do caso do cargo de administração, mas julgo que do cargo de administração foi o que foi solicitado na carta. Obviamente que eu estou a fazer uma interpretação mais formal, na medida em que nós não podemos negar que à data sabíamos que viria a ser proposta para vice-governadora, mas não foi à data e foi agora pela carta deste ano, 2017, que me foi remetida pelo Governo. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, em relação aos dois novos administradores, temos que marcar a audição, naturalmente, quanto mais rápido possível. Claro que nós temos uma agenda sobrecarregada, mas é mesmo para isso que aqui estamos.
Deputado, desculpe só interromper para ler, porque já me chegou o relatório que eu tinha pedido e ainda não tinha chegado. O segundo parágrafo do relatório que o Sr. Deputado faz e que foi remetido ao Governo diz: em 20 de abril de 2016, o Sr. Primeiro-Ministro remeteu ao Sr. Presidente da Assembleia da República o ofício do Sr. Governador do Banco de Portugal com a proposta de designação da professora Elisa Maria Costa Guimarães Ferreira para o exercício de cargo de administradora do Banco de Portugal para efeitos de audição pela comissão competente e de elaboração do respectivo relatório descritivo nos termos do número 3 do artigo 27 da Lei Orgânica. E depois continua, mas é este o enquadramento que é utilizado. Há, durante o período da audição, uma referência em determinada altura, uma única referência em determinada altura, do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que consta do relatório nos seguintes termos. O Grupo Parlamentar do PS interveio através do deputado Paulo Trigo Pereira, que saudou a candidata, referindo que o seu currículo demonstra a sua capacidade de conhecimento para as funções que, caso indigitada, irá desempenhar. Referiu ainda que o conhecimento profissional da candidata comprova também a sua idoneidade e que vê a função da audição como uma avaliação dos conhecimentos da candidata e a sua motivação para o cargo que irá desempenhar. A título introdutório, referiu ainda que, apesar de considerar que é pelo mérito próprio que a candidata deve ser avaliada, vê com satisfação a indicação do Sr. Governador de uma mulher para ocupar o cargo de vice-governador, tanto mais que na atualidade só há homens no Conselho de Administração e os próprios estatutos do Banco de Portugal prevêem que deve haver pelo menos um terço de lugares ocupados por ambos os géneros. Portanto, há esta intervenção que faz esta referência. Mas, de facto, a audição é feita no âmbito da administração.
A questão é tentar compatibilizar um ato formal, e nós sabemos que a senhora Presidente é, enquanto jurista, muito mais do que eu, poderá responder se é forçoso, visto que muda a qualidade da propositura, repetirmos a audição ou não. Com toda a franqueza, nós todos sabíamos informalmente que havia a intenção do Governo e do Governador de propor estas duas personalidades para os cargos de Vice-Governador. Não passou tanto tempo desde o momento dessa audição, porque se fosse muito tempo depois, poderíamos já fazer a avaliação do seu mandato e percebermos se correspondeu às expectativas e, portanto, se a promoção era legítima ou pelo contrário. Mas a audição formalmente foi para a administração, ponto final. Não, formalmente não foi pedida para cargo de vice-governador. Sabíamos isso informalmente. Se a comissão entender que... Pretensão. Mas não foi o pedido, não foi feito nesses termos. Se a senhora Presidente, para que toda a legalidade seja respeitada, e a Comissão entender que é fundamental se proceder a nova audição, pois teremos que a fazer. Da nossa parte, não fazemos ponto de honra nisso, porque a audição decorreu há um ano, é verdade, mas já estava no nosso subconsciente a intenção destas duas personalidades virem ocupar estes lugares.
Muito obrigada. Esse subconsciente apenas permite um prejuízo de que estão asseguradas as condições. E, efetivamente, a lei pede um relatório para a designação enquanto administrador ou para a designação enquanto vice-governador. O Banco de Portugal, como sabemos, faz parte integrante do sistema europeu de bancos centrais, o que significa que temos que ter particular cautela na regularidade de qualquer designação, porque não só integra a nossa ordem jurídica, como integra uma outra ordem jurídica, e é essa a cautela que eu quero aqui também trazer. Senhor Deputado Cecília Meireles.
Senhora Presidente, de facto, do ponto de vista formal, eu acho que a questão é difícil de decidir. Eu dava, contudo, dois argumentos que me levam a concluir pela pertinência de uma audição. O primeiro é o facto do próprio Governador do Banco de Portugal nos comunicar a intenção de nomear, não duas, mas quatro pessoas. E, portanto, acho que é dificilmente compreensível que o Parlamento responda: olhe, já ouvimos, estamos satisfeitos. Acho que não faz nenhum sentido. E, em segundo lugar, se é verdade que ainda não passou grande parte do mandato e se é verdade que é cedo para fazer um balanço, eu, pela minha parte, também tenho que dizer com franqueza que a minha opinião materialmente alterou-se e é substancialmente diferente daquela que exprimia há um ano atrás, face àquilo que se passou durante este ano. E acho que é razoável e normal que assim seja, a não ser que não tivesse acontecido rigorosamente nada durante este ano de mandato. E, portanto, do ponto de vista material, as perguntas que terei para colocar e a opinião que tenho sobre a forma como decorreu este mandato alteram substancialmente a posição que tive há um ano atrás. E, portanto, acho que materialmente as coisas são diferentes agora. Mas não quero estar a fazer fincapé, porque, de facto, houve uma audição para a nomeação, é dúbio se como administradora, se como vice-governadora. Agora, eu tanto quanto sei, como estes vice-governadores e estes administradores iniciam agora um mandato novo. Conta-se agora, suponho eu, um novo mandato a partir do zero. E, portanto, se o contarmos para trás, naturalmente ele terminaria antes do que este vai terminar. Portanto, não sei como é, eles vão passar o último ano basicamente sem... Acho que não faz sentido, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista material, acho que as audições têm que ser feitas.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, deixa-me aguardar para o fim, exatamente porque temos... estamos debaixo de maior sensibilidade para dar uma opinião sobre esta matéria, visto que a doutora Luísa Ferreira, no seu trajeto político, já incorporou as listas do Partido Socialista por algumas vezes. Independentemente disso, nós entendemos que, de facto, a audição da doutora Luísa Ferreira para a administradora do Banco de Portugal foi feita tendo no horizonte que ela poderia assumir as funções de vice-governadora. Aliás, eu, se bem tenho presente a partes da audição, ela foi até tratada por alguns deputados como nesse papel, como se fosse assumida quase até proximamente com essas funções de vice-governadora. Mas o próprio relatório também é claro nisso, de que o debate e a audição e as questões foram colocadas também tendo esse horizonte, mas isso legitimaria uma interpretação extensiva de que também teria sido feita uma avaliação parlamentar à doutora Luísa Ferreira para as funções de vice-governadora, mas também reconhecemos que há razões que se alteraram no entender dos outros grupos parlamentares, como disse o CDS, que podem justificar uma nova audição. Desde o início nunca defendemos que o Parlamento prescindisse de uma nova audição. Assumimos que era importante ouvir a opinião dos outros grupos parlamentares e, portanto, em função disso e do que ouvimos, achamos que deve ser feita a audição à doutora Luísa Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Correia. Eu devo informar também os restantes grupos parlamentares que já tinha conversado oportunamente com o Sr. Deputado João Paulo Correia sobre esta matéria e que me tinha manifestado logo de início esta mesma opinião que agora manifestou. Parece-me que há um argumento que é essencial, que é o facto das cartas que foram distribuídas, de notar claramente que o Governo entende que deve haver novamente uma audição e, por isso, nós vamos exatamente nessa linha de orientação. Eu trouxe esta questão aqui, esta reunião do Grupo Parlamentar, porque a questão foi levantada pela própria auditada, que disse que estava totalmente disponível para ser ouvida, mas levantou a questão também o Governador do Banco de Portugal, em razão de, na sua carta que acompanha o requerimento do Governo de 20/4/2016, no último parágrafo, referir a pretensão de designação, a pretensão de propor mais adiante para vice-governador, mas parece-me que a legalidade e a regularidade, o rigor e a exigência fica assegurado com a marcação destas audições. Nós já solicitámos, já propusemos duas datas. Esta discussão, à margem desta discussão, já foram propostas datas para a audição da professora Elisa Ferreira e dos restantes indigitados, e as datas são em alternativa ou dia 27 ou dia 28. Aguardamos a resposta. Eu hoje mesmo falarei com a professora Elisa Ferreira a transmitir esta posição definitiva da Comissão, e falarei também com o Governador do Banco de Portugal. Foram os dois que levantaram esta questão. Julgo que não há mais nenhum ponto na ordem de trabalhos. Há mais um ponto na ordem de trabalhos. Eu quero relembrar que às 12h55 há um minuto de silêncio nas escadarias da Assembleia da República, mas temos tempo ainda para um ponto. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, por acaso não será um ponto, será mais do que um. O primeiro tem a ver com a informação que nós recebemos e que o Senhor Presidente nos fez chegar a todos, da IGF, que prevê entregar ao Governo o seu relatório sobre a questão das transferências no próximo dia 23. Aquilo que solicitávamos era à mesa e à Senhora Presidente que pudesse pedir ao Governo, porque o relatório é entregue ao Governo, se no próprio dia 23 pode remeter ao Parlamento esse relatório. Portanto, este é um pedido simples que eu gostava de fazer. O segundo ponto tem a ver com aquela iniciativa da proposta de lei do PSD, que esteve aqui para ser votada e que foi adiada para que o grupo da descentralização se pudesse pronunciar. E nós aceitámos o adiamento da votação por o facto de, por duas semanas, que já estão ultrapassadas. E, portanto, Sr. Presidente, a questão é concreta, saber se houve algum desenvolvimento, se foi dada resposta desse grupo que acompanha a matéria da descentralização, de modo a nós podermos solicitar o reagendamento da votação desta proposta de lei na especialidade.
Muito bem. Quanto à primeira questão, naturalmente, será solicitado ao Governo que remeta no próprio dia, ou com a maior brevidade possível, o relatório da IGF. Quanto ao segundo ponto, não recebemos ainda resposta. Vamos, então, insistir para que a resposta chegue o mais rápido possível. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, nós, se fosse possível termos a resposta por e-mail antes do fim da semana, no sentido de, em conformidade, pedirmos que seja agendada a votação para a próxima reunião ordinária da Comissão, de acordo com a resposta que for entregue. A última nota, Senhora Presidente, evitando a audição com a Senhora Ministra da Presidência, a audição regimental foi adiada por razões ponderosas, saber se ainda vai ocorrer durante o mês de julho, de modo a evitar a simultaneidade de duas audições no mês de setembro, que não
faz
sentido.
Muito bem, Sr. Deputado, efetivamente a audição regimental da Sra. Ministra da Presidência foi adiada por motivos de saúde e, não obstante, a Sra. Ministra da Presidência me ter transmitido que, se fosse esse o meu entendimento, que se faria substituir nessa audição pelo secretário de Estado, eu disse que não, naturalmente, todos têm direito à proteção da saúde nós já propusemos à Sra. Ministra da Presidência novas datas, aguardamos a resposta da disponibilidade. Sr. Deputado Paulo Santos.
Presidente, mantendo o tema das audições, está prevista a realização de audições na próxima semana e 5 quais?
Dia 27 ou 28, estamos a aguardar a resposta do Banco de Portugal, os quatro indigitados para o Banco de Portugal. São quatro audições. As audições far-se-ão separadas, é auditado um. São quatro audições autónomas.
Quando nos puderem confirmar, se podem também, a sugestão que seja a grelha que foi utilizada há um ano atrás, se nos puderem relembrar qual foi a grelha, ótimo, nós não podemos fazer com a mesma grelha, mas é bom relembrar para estarmos todos com a informação presente. E depois também as outras regimentais, IGCP.
Sim, IGCP estão.
Não, IGCP, e qual é a outra
11
que falta?
De julho, salvo erro. Eu vou mandar outra vez o novo reor. As três regimentais estão previstas para dia 11 de julho, mas eu remeterei esse calendário. Dia 5 de julho, o Ministro das Finanças na regimental. Dia 11 de julho, as audições regimentais do IGCP, do Instituto de Seguros e da CMVM. E eu remeterei por e-mail, porque confesso que não sei de cor todas. Temos proposta para 12 de julho também de audições, mas eu remeto por e-mail, não sei de cor. Mas aquilo que está. O calendário está feito na perspectiva de se utilizar as terças-feiras à tarde, a quarta-feira de manhã e a quarta-feira ao fim do dia. Evitar a quinta-feira, pelo simples facto de que temos esse acordo com a Comissão de Inquérito, mas pode ser ultrapassado caso a caso. Exatamente, dia 12 ou dia 19.
Pois.
Uma das questões que se colocou foi exatamente essa de realização de uma audição no dia 12 de manhã, porque o Estado da Nação é à tarde. O entendimento, noutras circunstâncias, o entendimento foi de que não se realizava de manhã, quando se discutiam qualquer diploma importante ou em qualquer momento importante, mas quando reportam à COFMA. O Estado da Nação não é exclusivamente da COFMA e, portanto, usamos o dia 12 de manhã, quando é o plano de estabilidade, quando é o orçamento, então é matéria específica da COFMA.
Na realidade, Sr. Presidente, permita-me expressar uma opinião um pouco diferente, porque o debate do Estado da Nação começará mais cedo, às 14h30, é um debate importante que encerra a legislatura, e eu penso pessoalmente que seria preferível não ter no dia 12 de manhã. Isto não prejudicará a nossa capacidade de fazer audições, porque, como o Sr. Deputado Duarte Pacheco lembrou, de dia 12 a 19, ou melhor, de 13 a 19, sim, o 19 é o último plenário, que são só petições, não há trabalhos quer do Parlamento no plenário. E, portanto, qualquer dia, com exceção da segunda-feira, poderá ser utilizado, terça, quarta, quinta, sexta, podem ser utilizados para audições. Eu preferia, e penso que seria mais útil, mais simples para todos, se fizéssemos de 13 a 18, em vez de fazer 12 de manhã.
Deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado Paulo Sá, eu compreendo essa posição e por isso a ponderei antes de aqui a referir. Acontece que, como sabe, o Sr. Ministro das Finanças é muito convocado para vir a esta comissão e muitas vezes não tem disponibilidade porque, naturalmente, está, não tem o dom da ubiquidade e tem, como o próprio já aqui afirmou mais do que uma vez, tem que assumir, obviamente, outros segmentos do seu trabalho enquanto ministro. E o dia 12 dá-nos mais ou menos a garantia que o Sr. Ministro das Finanças está cá e, por isso, é que tentei que se agendasse de manhã o Sr. Ministro das Finanças, porque estará cá seguramente para o debate da nação, julgo eu, e, portanto, foi esse o raciocínio que se fez. O compromisso é, se o Sr. Ministro das Finanças disser, agora já tem mais duas audições, se o Sr. Ministro das Finanças tiver outra data disponível, prescindimos da 12. Se não tiver, aproveitamos a 12. Foi esse o raciocínio. Muito bem. Também o facto de terem passado a ser duas audições complica mais para o dia 12, porque inicialmente era só uma audição, hoje é que foi aprovada uma segunda, mas com uma grelha mais curta, poderemos é começar mais cedo.
Quais são as que estão pendentes para o Sr. Ministro das Finanças? Há uma regimental,
Santander, Santander Swaps e a que foi aprovada hoje.
E Novo Banco, não?
Havia uma do Novo Banco.
Novo Banco já foi realizada. Swaps.
Não.
Era os swaps.
Nós agendámos uma audição que o Sr. Ministro tinha dois temas, ou seja, duas audições numa manhã, só que o tempo resbalou e não foi feita a segunda. Presumo que tinha sido a nova.
Era das offshores, a segunda era a das offshores.
Não, a segunda era
a nova. A das offshores já foi feita.
No dia 12 de abril passado, fez a audição ao Sr. Ministro sobre BES Novo Banco. Outra?
Vamos confirmar.
Bom, vamos confirmar, mas a do Novo Banco fez. Muito bem, fez audição Caixa Geral de Depósitos, offshore, BES Novo Banco, não se fez ainda das swaps. Foi feito no dia 12 de abril. Fez regimental com a Conta Geral de Estado, fez a do BES Novo Banco. Não, isso não é possível, Sr. Deputado. Está. Ó, Sr. Deputado Hortense Martins, assim conversamos, convivemos.